Noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Versículo 52. Um versículo só. Gênesis capítulo 41, versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então José, no segundo filho de José, ele colocou o nome dele de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, uma característica do povo de Deus, do reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, não é da terra. O reino do céu não é o reino da terra. O reino da terra, ele é diferente. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo, meu reino é de outro mundo. Então, todos aqueles que fazem parte ou que pertencem ao reino dos céus, ele tem uma característica diferente, dos demais que estão no mundo. Uma característica interessante, importante, no nosso caso, é que somos cristãos. Então, aqui diz assim, que reino é o conjunto, dos seres ou das coisas que têm as mesmas características. É o conjunto dos seres ou das coisas que têm a mesma característica. O reino mineral, por exemplo, o reino animal não faz parte do reino mineral, porque o animal é diferente do minério. A característica do mineral é diferente da característica do animal. O reino do mundo tem uma característica, o reino do céu tem outra característica. Se eu faço parte do reino do mundo, eu vou ter as características inerentes ao reino do mundo. Se eu faço parte do reino dos céus, eu vou ter as características diferentes, inerentes ao reino do céu. Então, o reino de Cristo, qual é a característica mais importante do reino de Cristo? o reino de Deus. Porque nós sabemos, nós cristãos, aceitamos Cristo como sendo o nosso rei, ou não? Nós aceitamos Cristo como sendo o nosso Deus. Nós aceitamos Cristo como sendo o nosso Senhor. Então, o reino de Cristo, ele veio na terra, implantou o reino dele. Ele veio na terra lançar o fundamento, o principal, a pedra fundamental. A partir dali, começou na terra o reino do céu. Não tinha o reino do céu na terra. Não existia. Por exemplo, Davi não era do céu. Salomão não era do céu. Era da terra. Ele não era. Ele nasceu pela vontade da carne. O pai e a mãe, né? Salomão, o pai e a mãe de Davi. E aí veio, então, começou o reino de Deus. Uma coisa que começou pela vontade de Deus. Então, o reino dos céus foi lançado na terra com Cristo. E eu vou perguntar, qual é a principal característica do reino dele, de Cristo? Qual é a principal característica do reino de Cristo? Para sim, pensa. Qual é a principal característica do reino de Cristo? Mas a principal não é a cruz? Não é a cruz? Não é a cruz que simboliza o cristão? Né? Durante muito tempo, as pessoas cultuaram a cruz, zelaram da cruz. A cruz era uma coisa... Assim como o PT tem essa bandeira vermelha e aquela estrela lá no meio, e você vê como o PT zela pela cor vermelha. Aquilo ali tem um significado. E os cristãos, principalmente os cristãos, os primeiros cristãos, eles tinham orgulho de ser cristão. Eles tinham orgulho da cruz. Eles não negavam de forma nenhuma a cruz. A cruz tem uma característica importante para o reino de Cristo. O que que significa a cruz? O que que simboliza a cruz? Né? O que que significa a cruz? O significado da cruz é... O que que seria? Sofrimento. Suplício. Sofrimento. Por quê? Porque lá naquele tempo, quando você queria massacrar uma pessoa, quando você queria, era um dos piores castigos que existia, era a morte de cruz, era pregar a pessoa na cruz. Tanto é que só ia para a cruz aquele que realmente não valia nada, eram os piores, era o pior que ia para a cruz. Não era qualquer pessoa que se condenava à cruz. E Cristo foi uma pessoa que foi condenada na cruz. E ele então, essa cruz, esse suplício, essa aflição, essa angústia, esse sofrimento, que simboliza a cruz. Então, o cristão, ele também tem como característica a cruz. Amém? Nós não, nós não, nós não dizer assim, não pegamos, não saímos carregando o madeiro. Aquele madeiro que Jesus carregou, ali muita gente pensa que coisa custosa, né? Ele carregando aquela cruz, como se aquilo ali fosse o sofrimento. Não, aquilo ali simbolizava o sofrimento. Na verdade, ele carregar aquele madeiro, ele poderia carregar muitos, né? Mas não, aquilo ali simbolizava, apenas simbolizava. Porque o sofrimento, a aflição, a angústia, a tristeza, a dor, é que fazia ele sofrer. Não, aquele madeiro apenas não fazia essa aflição toda. Eu queria carregar o dia inteiro pau nas costas, eu queria carregar o dia inteiro pau nas costas, e não queria passar 5 minutos de tentação. Então é isso que eu estou querendo hoje mostrar para vocês, assim, como é que nós devemos proceder em relação à aflição, que é uma coisa normal na vida do cristão. A aflição é uma coisa interessante, que a Bíblia diz que todo mundo foge da cruz. Todo mundo rejeita a cruz, tem medo da cruz. Ou seja, tem medo do sofrimento, da aflição. Mas Cristo falou, e Cristo mostrou para todo mundo que era importante Ele, Cristo, padecer. Era importante Ele, Cristo. Então aquela cruz que Ele carregou simboliza que Ele padeceu. Que Ele sofreu. Então tem lá um versículo assim que fala, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, né? Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele passou. Então, a função da cruz na nossa vida é nos ensinar. A função da cruz na nossa vida é nos ensinar. E aí José, lá no Egito, ele falou, ele esperando um filho, e ele colocou, já pensou, vou botar o nome desse menino de Efraim. Significa a palavra Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Deus me ensinou na terra da minha aflição. José não tinha motivo para estar aflito. José não tinha motivo para estar aflito. Por quê? Era uma pessoa bem sucedida. Era o homem mais importante do Egito naqueles dias. Tudo que José queria, ele podia fazer. Ele tinha todo o apoio de Faraó. Ele tinha carta branca, ele tinha tudo o que ele queria fazer. Né? Quando alguém procurava Faraó, Faraó mandava, fala com José. José que resolve. Mas, no entanto, lá com os botões dele, né? Ou seja, assim, cá com os meus botões, José era afligido. O que Faraó talvez não passava, José passava. Amém? José era afligido. Davi, nos salmos que a gente vê de Davi, a gente vê quantas vezes Davi, aflito, quantas vezes Davi, que era uma pessoa também que não tinha motivo para estar aflito. Rei Davi, né, querido de todo mundo, amado de todo mundo, e no entanto era afligido, ele passava por muita aflição. Mas aí a aflição e Davi. Vamos ver aqui, por exemplo, no Salmo 119. Salmo 119. O que eu quero mostrar para vocês, gente, é assim, que a gente não pode correr da cruz. Nós devemos ter o maior cuidado para não ser inimigo da cruz. Não ser inimigo da cruz. Não ter a cruz como uma coisa que nos prejudica. Vamos ter a cruz como uma coisa que vai nos ajudar. Interessante. Eu me lembro assim, de pensar que a cruz, ela estando aqui no meu ombro, ela não deixa eu esquecer que eu sou cristão. A cruz é uma coisa que não deixa você esquecer. Ela fica sempre lembrando. Então, o cristão, ele deita e dorme com a sua cruz. Ele vive com a sua cruz, ele trabalha com a sua cruz. A cruz é um negócio que simboliza, que incomoda. Incomoda, assim, que não deixa você esquecer. José não podia esquecer. José não podia esquecer que mesmo ele estando lá naquela situação, ele não podia esquecer. Esquecer de quê? Que ele era um hebreu. Não podia esquecer que ele não era daquela terra. Não podia esquecer que ele não era daquele mundo. Ó, José, não confunde as coisas, não. Eu botei você aqui, você vai fazer o que eu quero que você faça aqui, mas olha, lembra que você é um hebreu. Manassés, o primeiro, né? O primeiro filho dele, né? O primeiro que ele e ele não podia esquecer. Então, eu imagino assim, uma pessoa que estava no Egito, mas que não era do Egito. Que estava ali, que fazia tudo, que tinha toda a carta branca, mas ele, dizer assim, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Tudo que fizer para nós, ainda não vai ser suficiente. Amém? Eu falei Salmo 119, versículo 65. Vamos ler, por favor. Alguém lê, por favor. Fizeste, eu vou ler mesmo, eu mesmo lembro. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quando ele estava sendo ensinado, ele estava aprendendo, foi na aflição. Foi durante a aflição que ele, vendo os mandamentos de Deus, vendo a palavra de Deus, vendo o que Deus cobrava dele, afligia. Mas ali ele, antes de ser afligido, eu andava errado. Depois, meditando na sua palavra, eu aprendi. A aflição me ensinou, me fez entender. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Bem? Antes de ser afligido, eu não entendia que era desse jeito. Amém? Versículo 71. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Versículo 80. 80. Versículo 80. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Confusão, na hora da aflição, você fica... Na hora da aflição, a tendência da gente é confundir. Versículo 81. Continua na aflição. Ele continua afligido. Desfaleceu a minha alma, afligido, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Afligido, estava afligido. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Não é assim que a gente fala quando a gente está afligido? E nessa hora, a gente está aprendendo. Nessa hora nós estamos aprendendo. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Estava lá no meio da aflição, mas precisava guardar, lembrar de Deus. 84. Quantos serão os dias do meu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Um detalhe interessante aqui. Na hora da aflição, no tempo da aflição, a gente tem como inimigo as pessoas. No tempo da aflição, a gente teme, e Deus quer nos ensinar, naquele momento, que não são as pessoas. O que Deus quer fazer com a gente? Deus quer fazer conosco que Jesus aprendeu a entender que o inimigo de Deus não era o homem. O homem era a pessoa que precisava ser salva. E que o inimigo de Deus era Satanás, os espíritos. Os inimigos de Deus eram, e foi contra eles que Jesus teve que lutar, e não contra as pessoas. E na hora da aflição, a gente vê o inimigo, é a pessoa, você concorda que é a pessoa? A gente vê como inimigo a carne. Mas na hora da aflição, Deus quer mostrar para mim, meu filho, Rocine, não é esse o seu inimigo, você está lutando contra a pessoa errada. Você está resistindo à pessoa errada. Isso aí só aumenta a sua aflição. Isso aí, Rocine, só vai aumentar a sua aflição. Não são as pessoas que nos afligem. Então, por isso que o salmista, por isso é que Davi ficava ali, porque é o seguinte, ele falou, mas como que Faraó pode ser meu inimigo? Como que o Egito pode ser meu inimigo se eles me deram tudo o que eu quero aqui? Como que o Egito? E por que que eu estou aflito? Deu para pensar o que eu quero dizer? Deu para entender o que eu quero dizer? Deu, Raquel? Não? Uai, eu estou aqui no Egito, recebi carta branca, eu mando em tudo. O faraó me trata pão de ló. Eu mando em todo mundo aqui no Egito. Tudo que eu quiser eu faço. Por que que eu estou aflito? Qual a causa da minha aflição? Então José, ele vivia afligido, ele vivia aflito. Mesmo tendo tudo aquilo, ele tinha aflito. Aí ele começou, então, certamente, a querer entender a causa da sua aflição. O que que ele fazia? Ele ia, então, invocar Deus, ele ia procurar Deus. Senhor, por que que eu estou aflito? Amém? Aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Aprendeu a ser José do Egito, aprendeu a ser a pessoa que ele foi ali. Ele não podia reagir contra Faraó, porque Faraó não estava ofendendo ele. Ele não podia ir contra as pessoas, porque as pessoas não estavam fazendo mal para ele. Então a aflição dele tinha que ser resolvida com Deus. E Deus sabia, gente, Deus sabia que todos nós íamos passar pela terra e teríamos aflição. E a aflição faz com que você chegue à conclusão que você tem que olhar para cima. A aflição leva você a entender que você precisa olhar para cima. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa salvação? O Salmo é 50, diz assim. Versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Normalmente, no dia da angústia, o que que a gente quer? O que que a gente quer, nós? Hã? Ficar livre da angústia, mas de que jeito? Atenção, um de cada vez. Vocês concordam que no dia da angústia, o que que a gente quer, nós queremos ficar livre da angústia? De que maneira? Se você estiver preso, você quer sair da cadeia. Se você quiser doente, estiver doente, você quer a cura da sua enfermidade. Se você estiver sendo perseguido, você quer fugir daquela perseguição. Então, quando nós, o homem natural, o homem, ele está sendo afligido, ele quer ficar livre, porque a aflição é uma coisa ruim demais, ele quer ficar livre. E às vezes ele consegue. Você vai lá no médico, você pega, toma tem um remédio, tem uma coisa, né? Assim, acontece muito. Você tem uma enfermidade, uma coisa, você não sabe o diagnóstico. Então você já fica logo aflito. Antes, você já fica aflito. Você não sabe do diagnóstico. Alguém chega a você, ó, se é bom você procurar um médico. Ó, esse negócio aí está feio. Está parecendo um trem ruim. Seria bom você procurar um médico. Só tem que fazer biópsia. Você concorda que você já vai amolecendo a perna? Você concorda que você vai ficando angustiado? Você vai ficando, sabe, suando frio? Você vai... isso é que é angústia. Isso é que é angústia. Aí pronto. Ó, e aí você vai fazer o que que você vai fazer? Vai procurar um médico. Não vai procurar um médico? Aí você chega lá no médico. O médico olha para você e fala para você assim: não, isso é coisa tua, isso é herpes. Dá uma pomadinha para você, você passa essa pomadinha, três horas, acabou. Aí vem o alívio. Aliviou. Na hora aliviou, você já sai. E quando você já sai, parece que antes de você passar a pomada, o negócio já sarou. Antes de você passar a pomada, o negócio já sarou. Nós buscamos, se a gente está afligido, está aflito, nós queremos fugir da aflição, sair da aflição o mais rápido possível. Eu quero alugar uma casa. Eu fico aflito, eu fico afligido, eu fico angustiado. Eu quero fazer uma mudança. Enquanto eu não mudo, enquanto eu não resolvo as coisas, enquanto eu não... Pronto, eu não durmo direito. Eu acordo de noite e não durmo pensando na coisa. Né? E quando você quer alugar uma casa, quando você quer passar num concurso, você concorda que tudo isso nos aflige? Quando você quer casar, namorar uma pessoa, aí eu queria saber o que Deus pensa, né? Eu queria saber o que Deus acha. E aquilo vai afligindo a pessoa, angustiando a pessoa, e etc. Angústia. A vida dos cristãos, será que é só o mundo que é angustiado? Não. Mas como que o mundo resolve o problema? Vai lá e aluga a casa, de qualquer jeito. Como é que vai resolver? Ele vai lá e... bate, compra... Se o problema era comprar, ele pega, enfia a mão, faz um empréstimo, pega dinheiro e vai e compra. Acabou. Resolveu o problema. Mas nós cristãos, o que Deus quer nos ensinar? O que nos faz olhar para o céu? Né? Nos leva a nos tornarmos filhos de Deus. É porque nós somos os únicos na terra que entende que não basta alugar a casa, que não basta resolver a questão. É preciso fazer isso em paz. Você precisa fazer isso com tranquilidade, sem pecar. Você precisa fazer isso com paciência. Você precisa fazer isso esperando. Porque senão você põe o carro na frente do boi. Porque senão você resolve a coisa da maneira como o mundo resolve. Você concorda que José não podia resolver os problemas dele lá no Egito? Da maneira do Egito? Que jeito que José resolvia os problemas dele lá? Da maneira do Egito ou do seu modo? Hã? Amém, gente? Responde para mim. Como que você acha que José ia resolver os problemas dele lá no Egito? Como? Do jeito do Egito? Se ele fosse resolver a maneira do Egito, ele ia ser inimigo de todo mundo ali naquele Egito. Por quê? Porque ele era uma pessoa estrangeira. Ele não era uma pessoa de lá, não. Não era fácil ele ser amigo, não. Mas ele resolvia as questões dele lá. Do jeito... Ele falava com quem? Com quem que vocês acham que ele falava? Quem que ensinou José viver no Egito? Deus. Nós não vamos ter um inimigo nessa terra. Nós não vamos ter um inimigo nessa terra. Se nós soubermos, se a hora que nós formos fazer as coisas, formos resolver os nossos problemas, nós passamos da forma correta. De que jeito? Nós somos os únicos da terra que pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus. O nosso Senhor está no céu, o nosso rei está no céu. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a orientação? Aí eu vou dizer, Senhor, eu estou aflito, afligido, Senhor, eu estou isso. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Aí você, de repente, você fica livre. De repente, você fala, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou livre. Então o problema não era isso. O problema não era esse copo. De repente, eu estou sentindo bem. E de repente, eu deitei e dormi. Então o que me afligia? O que atormentava a minha cabeça? Era o cheque? Não, o cheque estava na casa dele. Era o Darel? Não, o Darel estava na casa dele. E de madrugada, eu sem poder dormir. O que me afligia? Não era alguma coisa dentro da minha cabeça? Não era alguma coisa perturbando a minha cabeça? Não era uma coisa espiritual? E naquela hora, eu não tinha médico. Naquela hora, eu não tinha... solução, o que eu fiz? Invoquei o Senhor. E veio o meu socorro. E veio o meu alívio. Amém? Era assim que José fazia. E era assim que eu tenho que fazer. E é assim que nós temos que fazer. Porque é muito duro você querer esperar amanhecer o dia para resolver o seu problema. É muito difícil você querer procurar a solução, achar que o problema é diferente. Então, gente, os únicos que invocam a Deus, os únicos que procuram auxílio no céu, os únicos que confiam no Senhor, os únicos que buscam ajuda em Jesus, são os cristãos, são as pessoas pertencentes ao reino dos céus. Vai no médico? Vai, mas primeiro eu fui. Meu filho, deita e dorme. O amanhã vai amanhecer, você vai no médico. Sabe o que o médico vai fazer para falar para você? Você está um coco. Você está bem. Sabe o que está fazendo mal para você? É essa aflição. É essa angústia. E qual a causa? A causa da angústia. Qual a causa da aflição? Não seria alguma coisa espiritual me perturbando? Não seria os demônios contra os quais eu devo lutar? Não seriam os espíritos, as hostes espirituais contra os quais eu devo lutar? E contra esses espíritos? Será que resolve eu jogar pedra? Será que resolve eu lutar com a minha própria força? Ou não é melhor eu pedir ajuda para o céu? Então, Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu estou querendo mostrar o seguinte, que nós, não é só um não, viu gente? Nós, eu tenho visto, eu estou aqui na frente, eu tenho visto, eu tenho acompanhado. É muita gente. Eu estava até conversando com o Danilo, né? Hoje, conversando com o Danilo. Eu Porque eu converso com todo mundo, eu sei, mais ou menos eu tenho uma ideia da coisa como está. E aí, Deus disse que nos últimos dias nós íamos passar por uma grande aflição. E tem muita gente. Sabe assim, você não sabe de onde está vindo o problema. Não é não, Danilo? Só que você sabe que a angústia está aí presente. A aflição, ela está presente. Não é? Efésios capítulo 6. Importante, então, é saber o que que nos aflige. O que que nos aflige? Eu sei. Versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu vou me fortalecer no Senhor? Procurar fazer do jeito que Ele orientou, do jeito que Ele mandou. O quê? Bateu aqui, vira aqui. Tomou o que é seu, não reclama. É assim que eu vou proceder. É assim que eu vou fazer com que o meu inimigo, que não é a pessoa, é assim que eu vou fazer com que o meu inimigo, que não é a pessoa, fuja. Eu vou resistir, não a pessoa, mas sim o inimigo. As hostes espirituais da maldade, procurando fazer do jeito que Jesus me ensinou. Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Meu filho, tenha paciência. Meu filho, né? Ó, lembra que o seu Senhor carregou uma cruz quando ele estava aqui na terra. Lembra que o seu Senhor primeiro caminhou no caminho que você está caminhando. Lembra que o seu Senhor se deu bem, venceu, e ele quer que você vença também. Fortalecei-vos no Senhor. É assim, fortalecer, eu vou buscar força nele. Não importa se eu tenho que ir aqui no MEC, não sei aonde e tal, mas primeiro eu vou, Senhor, o Senhor está vendo a minha aflição. O Senhor está vendo a minha angústia. O Senhor está vendo a minha dor. Então, gente, por isso é que Deus está falando com a gente esse dia para trás, é buscar Deus. Né? Buscar Deus é o quê? É falar com Deus, orar, conversar com Deus. Porque você não sabe a hora, da sua aflição. Você não sabe a hora. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Às vezes eu falo as coisas, eu não sei explicar. Eu gostaria de saber explicar melhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí está a nossa força, a armadura de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Será que existe? Será que existem essas coisas? Será que existe mesmo demônios? Espíritos malignos? Não é contra a carne nem contra o sangue que eu vou ter que lutar. Meu Deus, até quando nós vamos continuar, né, alheio. Parece que a gente não acredita que existem os demônios. Jesus falou, nós vamos ter que expulsar os demônios. E não conviver com os demônios. Aflição, angústia, sempre existiu, desde o dia de José. Sempre existiu. José venceu. Sempre existiu. Davi, você pega os salmos, você vê aquela luta que Davi tinha. Aí você fica sem entender, mas Davi, um rei, uma pessoa, parece que ele não tinha problema. Ou tinha? E por que que vivia daquele jeito? Porque os demônios, os espíritos, perturbavam Davi, perturbavam Salomão. Salomão, você pega Salomão, você pega lá Eclesiastes, você vê como Davi, como Salomão, parece que quanto mais ele procurava entender, mais aflição ele arrumava. Mais aflição ele arrumava. Mais angústia, mais coisa. Amém? Renata, lê para mim o 6, versículo 12.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça.
Então, como que nós vamos vencer essas hostes espirituais da maldade? Como? Vestindo a armadura de Deus. Vestindo, é a única maneira de eu vencer as hostes espirituais da maldade. É vestindo a armadura de Deus. A armadura de Deus é constituída pela couraça da justiça. Então, justiça, justiça. Não é justo que eu brigue com o Darel. Não é justo que eu lute contra o humilde. Pois não é o humilde a causa. Amém? Não é justo que eu coloque a culpa em alguma coisa. Não é. Porque não, aqui está dizendo que não é. Às vezes o inimigo usou o copo d'água para me afligir. O inimigo usou o Filipim para me afligir. Mas então, presta atenção, o inimigo usou o Filipim. Então quem é o culpado? O inimigo. E o Filipim? Coitado, ele foi usado. Né? Aliás, muita gente tem sido usada, né, Filipim? Pode usar alguém da sua casa, pode usar seu filho, pode usar sua mulher. E aí, Humbertinho, por achar que era a mulher, a gente acaba. Por achar que é o marido, você. Então, aí é que reside o erro. Ó, a mulher pode ser a mais chata possível. O homem pode ser o mais enjoado do mundo. Mas não é ele. Sabe, como Deus sabia que o Filipim era o seu inimigo, que você não gostava do Filipim, o que o inimigo fez? O Filipim é a pessoa mais indicada. Amém? Por exemplo, o Filipim tocar a zabumba aqui, não toca? A zabumba do Filipim Estava irritando muita gente. Um elefante. Irrita muita gente, né? Dois elefantes. Então, a zabumba do Filipinho estava irritando. Mas, na verdade, o inimigo percebeu que a zabumba do Filipinho irrita. Aí, o que, que ele fez? Ele sapecou a zabumba com gosto. Porque ele sabia que a zabumba do Filipinho irrita. Os menininhos aqui, ó, durante, olha para você ver. Vocês é porque... Eu não prego aqui, ó, menino, tá... Tem gente que fala, não, se não tirar os meninos, eu não venho mais. E os meninos ficam aqui perturbando, e que menino, tem uns meninos que gritam, outros que não sei o que, tá? Aí tem gente cobrando de mim, falando, ou você tira os meninos. Eu prego aqui, antigamente eu irritava com os meninos, hoje eu não irrito mais. Por quê? Eu sei que o problema não é o... O inimigo está usando a criança. O inimigo usa a criança para poder nos afligir, para poder nos perturbar. Mas eu tenho certeza que não é o Joãozinho. Não é o Joãozinho. Não, não poderia ser. Nunca poderia ser o Joãozinho. Mas pense numa pessoa usada. Não é, não? Ué. Ó, tem gente que implica. O Ender, eu não suporto o Ender. Eu não suporto o Ender. Tem gente que não suporta o Ender. O outro não suporta, e assim vai indo. Mas o problema é o Ender. O inimigo descobriu que você. Não é assim, gente? Não é assim? Então, é assim. Eu tenho que arrumar um jeito de não me irritar com esses meninos. Eu tenho que arrumar um jeito de não me irritar. Porque se o inimigo perceber... Ele vai destruir a minha vida por causa daquilo. Durante muito tempo, eu lutei contra a minha esposa. Porque eu pensava que era ela. E olha uma pessoa usada por Deus, pelo inimigo. Aí, pronto. O dia que Deus me libertou daquilo, eu nunca mais... Tem dia que a gente dá uma vacilada. Mas você acorda, pronto, renova a sua fé, acabou. Não tem mais problema. Não tem, mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Graças a Deus, não tem mesmo. Não tem. Não é fácil não. Você pensa que é fácil? Você conhece aquele programa que tem aquela risada gravada? Você não... Tem aqueles três, tem aqueles dois idiotas, um menininho e uma mulher, na casa. Aí tudo que eles falam, aí ri, né? Tudo que eles falam, rarará. Hã? Dois homens e meio. É daquele gênero. A Mils gosta muito daquele gênero de coisa. E aquilo vai lá para as 3 horas, 4 horas da madrugada, que é 30. 3 horas da madrugada, eu cansado, com sono. E aquele negócio, na minha cabeça. Eu só escuto a risada. Porque eu sou meio surdo, eu só escuto a risada. Aí vai, rindo que eu tenho lá. Mas eu, se eu me irritar, o que, que eu vou fazer? Se eu me irritar, eu vou dormir no sofá, eu vou dormir no outro quarto, ela vai ficar chateada. Você pode assistir seu futebol, você pode assistir. Aí, meu filho, a casa cai. Aí os problemas vêm. Você não sei o que, não sei o que. Sabe o que, que você é? Você é um egoísta. Você não sei o que. Toda a vida foi assim. Você só faz o que você... Ah, e pronto. E eu vou ficar calado? Aí você pega e solta os cachorros também. É isso que o diabo quer. E eu imagino ele do lado lá. Ele do lado. Muito bem. Alcançou o que ele queria. Deito e durmo. Deito e durmo. Acordo 5, 6 horas. Televisão ligada. E os homens lá. Acordo com muito jeito. Desligo a televisão. De vez em quando você desliga. Por que você está desligando a televisão? É sério. Eu tenho que desligar, olhar para ver, está dormindo direitinho? Tá. Então, desligo, com muito jeito, deito, tu. Aí você fala, mas então isso não é viver bem. Isso não é viver bem. Graças a Deus, é uma vida boa. Amém? É uma vida boa. Deito e tu. Ela não está aqui, né? Eu estou aproveitando para... aproveitando para fazer. A nossa luta, que dia que nós vamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, só que os demônios, você fala, mas não é possível, é o humilde sim. Você fala, não, é o humilde. Não, gente, na verdade... O inimigo, ele não pode fazer nada se ele não tiver uma pessoa. Ele não tiver uma pessoa. Eu estava morando um tempo na casa, quando eu vim, na casa da minha sogra, enquanto estava fazendo minha casa, morando lá com a minha sogra, mais isso, mais aquilo. Um dia a Milce falou assim, se eu não for embora daqui, a Milce não suportava viver na casa da mãe dela. Nós vamos embora lá para casa, antes de terminar, não tem, vamos dar um jeito, eu não suporto aqui. E eu sabia que não era o meu sogro, não era a minha sogra, não eram as pessoas que estavam lá, até os cachorros latiam, incomodavam os cachorros. Aí você vai e mata o cachorro. Vem outro, você mata um, vem outro. Amém, gente? Então, a igreja precisa acordar imediato. Sabe por quê? Porque você corre o risco de não suportar. Você corre o risco de não suportar. Se você ficar achando que o problema é a pessoa... São as coisas, é o animal, você vai lá, mata o animal e não resolve? Vocês concordam? Então, invoca-me no dia da angústia, conversa comigo. Eu te aliviarei. Então, Deus alivia. Por que Deus alivia? Porque Deus sabe que não é o cachorro. Cachorrada latindo o tempo todo e ninguém dormia na casa. E eu invocava a Deus, eu orava e pedia. Então, um pouquinho os cachorros paravam. Os meninos dormiam, a coisa voltava ao normal. Bom, veio um auxílio do céu, veio um anjo de Deus... E tomou a providência e ele me aliviou. Não quer dizer que nunca mais vai ter cachorro latindo, não. Às vezes, no dia seguinte, às vezes a coisa pode repetir. Pois é. 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 E o primeiro é o nome de Manassés, né? É. Deus alivia. Fala, Ramiro. Você queria falar? Não. Pode falar. Amém? Então, qual a mensagem de Deus para nós hoje? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as coisas, a pessoa. Às vezes a gente irrita com tudo. A gente fica irritado com tudo. Amém? Então vamos realmente ser espirituais. Espiritual é aquele que entende que o problema é espiritual. Pode ter problema físico? Pode. Mas se o problema físico estiver acompanhado de um problema espiritual, aquilo ninguém suporta. É. Não estou dizendo que a mulher não é enjoada ou que o marido não é sem educação. É, mas se for acompanhado por um espírito maligno, você não suporta, não. Amém? Amém. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Olha aqui. Tenho-vos dito isso, João 16, 33. Pode ler também o 32.
Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Amém. Então, eu não estou só. Ele não estava só. Você está só? Não, ele, né? Ele não estava só. E ele falou para nós: não vou deixar vocês só. Por que eu não posso deixar você só? Porque ele sabia que no mundo nós teríamos aflição. Se Deus nos deixasse só, nós seríamos sucumbidos, destruídos pelo diabo. Vocês concordam? Jesus não foi porque Deus não deixou Jesus só. O Pai está comigo. Ele não me deixou só. Jesus foi um homem. O exemplo para nós de um homem que conseguiu vencer o diabo. Presta atenção no que eu estou falando. Por que que ele é o caminho? Por que que ele é a salvação nossa? Porque Jesus foi um homem que conseguiu vencer o diabo. Porque ele acreditou que Deus era com ele. E que ele não podia, como homem, vencer. Mas com Deus ele venceria. Pai, tudo que o Senhor faz, eu faço. Sem o Senhor eu não faço. Primeiro o Senhor faz, para depois eu fazer. Então, ele expulsava o demônio. Não ele, o homem, mas Deus que estava nele. Deus estava em Cristo. Só quem pode vencer o maior, vencer um, é o maior. Jesus, como homem, sem Deus, ele venceria o diabo? Não. Com Deus. É a mesma coisa, sou eu. Eu posso sem Deus? Você teria coragem de enfrentar alguma coisa dessa natureza sem Deus? Não vai não, porque se você for, você se dá mal. Mas com Deus, eu salto a muralha, com Deus eu ando sobre as águas, com Deus eu faço, porque com Deus eu posso tudo. Sem Deus, nada. Por que que ele venceu o mundo? No mundo tereis aflições. Como que ele venceu as aflições? Porque Deus era com ele. Aí, Danilo, a gente esquece, Danilo. E começa a querer vencer de qualquer jeito sem Deus. A gente esquece e começa a querer resistir o mal sem Deus. Não caiam nesse laço, não caiam nessa armadilha. Amém? O tempo fechou, começou o tempo fechar, começou a ver. Você percebe que o ambiente não está bom. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Olha para o céu. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, fica comigo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tá, invoca-me no dia, no dia, no dia. Não deixa passar o dia, não. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em mim. Não saia, não. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. A tendência é você desanimar. Aí você conversa com a pessoa, ela fala assim, ó, eu estou desanimado. Eu estou... Como é que é? Você fala assim, eu estou... Sabe, eu estou frouxo. Porque tem uma coisa para destruir a gente, é a aflição. Papai, eu não tenho força. A pessoa perde a força, ela perde o ânimo. Sabe? Estou desanimado. Eu estou desanimado. Eu estou cansado. O cansaço passa a ser maior do que o cansaço normal. O cansaço, você não sabe de onde vem o cansaço. Bem? É um trem esquisito. Totalmente vencido, entregue, desanimado. Aí, normalmente, uns procuram auxílio, até no espiritismo, não sei na onde, procura auxílio, uns na droga, outros na bebida, outros no... Vai buscar um jeito de tirar toda aquela angústia e um pouco de alegria, buscar um pouco de alegria. Ao passo que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É, a gente canta, é verdade. Eu fico pensando, que hora que Jesus desanimava? Quando Jesus conseguia desanimar? Por quê, gente? Deus era com ele. Bem, Senhor, seja comigo. Senhor, não retire de mim a tua graça. Isso é que é invocar. Aí você apela, você chega a apelar. Senhor, presta atenção. O Senhor não está vendo a minha aflição, a minha angústia? Se você for ficar... Não, nessa hora, você tem que... Entendeu? Clamar em alta voz, sem constrangimento, grita, pede a Deus socorro. Aleluia! Então tem que ser um trem assim, bem doido. Amém? Deus ouviu o clamor do povo lá no Egito. O povo foi sendo afligido. Foi sendo afligido e foi aguentando, até a hora que aquilo explodiu. E o povo lá no Egito, então, clamou. Clamar, gente, não é só rezar, não. Amém? Invoca-me! Eu te aliviarei. E interessante assim, como você percebe que funciona. Você percebe que funciona. Aí você faz. Você já sabe que Deus ouve. Você percebe que funciona. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele venceu Satanás, ele venceu as hostes espirituais da maldade, ele venceu. Ele não foi vencido, ele venceu. Amém? E se nós quisermos vencer também, não tem outro caminho. O caminho é esse, o caminho da cruz. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 5.
Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Repete, por favor.
Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Isso, mais uma vez, por favor.
Mas tu, sê sóbrio em tudo.
Sê?
Sóbrio.
Sóbrio, sóbrio. Não espera perder, ficar confuso, perder a noção, não. É aquilo que eu falei. Se o negócio está acontecendo, imediatamente. Invoca, porque a coisa está, vamos dizer assim, passando do normal, né? Tem coisas que você... Porque o pecado gera essa aflição. O pecado gera a tribulação. Alguma coisa que vai fazendo com que os cachorros latam. Alguma coisa que vai fazendo com que as pessoas fiquem irritadas, nervosas. Se você percebeu que está saindo do normal, usa as armas que Deus mandou. Não espera a coisa ficar pior. Ele falou aí, suporta as aflições, porque no momento você suporta. Suporta, resiste o diabo e ele fugirá de volta. Não é a sua mulher que vai fugir, é o diabo. Não é a sua namorada que vai fugir. Basta fugir o diabo. Resiste o diabo e ele fugirá de volta. Mas se você resistir à pessoa, não vai resolver. Aí que ele fica. Aí que ele fica. Amém? A nossa luta, então, não é contra a carne, nem contra o sangue. Suporta. Você suporta. Por que você suporta? Porque Deus é com você. Aí você suporta, dá um pouquinho, passou, acabou. Bateu aqui, virou aqui, sofreu injustiça, sofreu dano, teve paciência, suportou, esperou, confiou. Creu. E aconteceu. Do jeito que a gente queria. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deu para entender? Deu? Mesmo? Foi? Mesmo? A Lázara está dizendo que foi só para ela, quer dizer, não foi para mais ninguém, só para a Lázara. Ou foi para você também, Renato? É? Foi para você também, filho? Às vezes, a gente comete muito desse tipo de engano. Fazer o quê? De deixar ser enganado. Começar a querer enfrentar os problemas sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem antes consultar a Deus. Amém? Invoca a Deus. Tudo o que você puder fazer. Depois, se Deus não resolver, aí sim, que eu dou o direito para você fazer o que você quiser. Mas primeiro, vai até Deus. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Por que que o Senhor é a nossa salvação? Por que que o Senhor é o nosso Salvador? Por que que o Senhor, Jesus, é o caminho pelo qual nós devemos andar e vencer? Como que nós vamos fazer para sermos bem-sucedidos como José foi lá no Egito? Será que José soube passar pela aflição? Será que José soube proceder? Porque todo homem que passa pela terra, no mundo tereis aflições. Todo homem que passa pela terra, ninguém passa por esse mundo sem ser afligido, sem aflição. No mundo tereis aflições. José, Davi, Salomão, Abraão. Às vezes nós não imaginamos, Senhor, como aqueles homens tão abençoados, tão bem-sucedidos, quantos testemunhos de Deus na vida daqueles irmãos, nós não imaginamos que eles pudessem ser afligido como nós. Nós não imaginamos que eles pudessem ser atribulados como nós somos muitas vezes. Mas a verdade não foi essa. Nem mesmo Cristo passou por essa terra sem a cruz. E o importante, Senhor Deus, é como essa cruz nos prova Como essa cruz nos experimenta. Como é importante na nossa vida essa cruz. O sofrimento, a aflição com Deus. Com Deus. A aflição nos ensina, a aflição nos prova, a aflição nos prepara para a vida eterna, a aflição nos dá força, renova, anima. A aflição nos corrige. Se a vontade do Senhor Jesus de nos salvar foi necessário nos fazer passar por esse caminho, eu tenho certeza que o Senhor não nos deixará só. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar conosco, nos ajudando, nos dando força, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender tudo isso é para o bem daquele que crê. Tudo isso é para nos salvar. Amém. Amém, Jesus. Abraça, Senhor Deus, o seu povo. Escuta, Deus, o nosso clamor, como nos dias da tentação ali no deserto. Também nós estamos invocando o Senhor. Estamos pedindo socorro. Amém. Amém. Amém.
faz na alma viver.
Fé eu pedi, sozinho eu clamei por ti. Tanto desprezo de ti, tu és meu juiz, parei com a minha luva, bater até a porta.
Onde está, Senhor?
Vou bater até que chegue a mim.
Onde está, Senhor? Onde está, Senhor? Contra mim e toda prisão que bebi, injúrias que não cometi, parei como a viúva, vou bater até a porta, vou bater até que julgues a mim. Feridas na alma, feridas na alma. E tanto desprezo senti, e tu és meu juiz, farei como a viúva, vou bater até a porta, vou bater até que julgues a mim, vou bater até a porta abrir. Vou bater até que julgues a mim. Vou bater até a porta abrir. Vou bater até que julgues a mim. Onde está, Senhor? Por que tardas, meu rei? Onde está, Senhor? Não há quem faça o bem, nem o justo sequer. Não há quem faça o bem, nem o justo sequer. Não há quem faça o bem, nem o justo sequer.
Amém, Jesus.
Viste, Senhor, os meus dias.
Eu tenho certeza que o Senhor tem visto.
Viste, Senhor.
Eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão sobre nós.
Mim.
Eu tenho certeza que a porta está aberta. E toda a nossa oração, todo o nosso clamor tem chegado até o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a dar ouvidos, a entender que o Senhor é que cuida.
Vou bater até a porta, abrir.
Ajuda na nossa fé, na nossa confiança, na nossa esperança.
A porta,
a causa está nas tuas mãos, o juízo pertence ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo.
Feridas na alma vivi.
Tudo. Tudo isso. As feridas na alma.
Sozinho
só Deus pode
por si.
Curar. A aflição do justo só Deus diz. Só Deus pode nos salvar. Amém. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.